Senhora Presidenta, Ângela Portela, não tivemos hoje a ordem do dia, porque a pauta está trancada devido às medidas provisórias, mas eu só lamento que a gente poderia ter, no mínimo, discutido a PEC do fim do voto secreto, que com isso ganharíamos uma etapa, já que é um compromisso de todos nós de, na semana que vem, votarmos essa matéria. Eu estou convencido que o Senado vai votar a matéria. Alguns levantam dúvidas, porque há uma PEC também de minha autoria, que já foi aprovada na CCJ, como uma outra também de minha autoria, a PEC 50, lá também tinha sido aprovado. Mas eu quero dizer, senadora Ângela Portela, que eu entendo que o papel do Senado agora é votar a PEC que veio da Câmara dos Deputados. A PEC foi aprovada em dois turnos lá, nós não aprovamos em dois turnos aqui a de minha autoria, para ganhar tempo é aprovarmos a da Câmara. Aprovando a proposta do deputado Fleury, eu me sinto contemplado. A proposta do deputado Fleury é exatamente igual à minha. Mas já que a Câmara já votou em dois turnos, vamos votar essa e promulgar em seguida. Eu sempre digo que o homem público defende causas e não ficar defendendo quem é o autor ou não do projeto. Não importa que a minha é mais antiga, não importa que a minha está circulando, eu diria, entre entradas e saídas e renúncias e considerada prejudicada há mais de 27 anos. O que importa é que tem uma que a Câmara votou em primeiro turno há 6 anos atrás e que a Câmara votou o segundo turno e ela veio para cá. O que eu quero e vou me sentir plenamente contemplado. Eu diria que o sonho se tornou realidade se a gente votar a PEC do Fleury aqui como estava combinado que votaríamos. Só espero que isso aconteça a semana que vem. Eu tenho certeza, colocando a voto, senador Aníbal Diniz, essa casa há de votar. A maior parte, a Vossa Excelência que é um defensor dessa causa, eu acompanho a tempo.
Senador Paulo Paim, antes de tudo, eu gostaria de dizer que o altruísmo de Vossa Excelência é algo contagiante. A gente aprende muito todos os dias nessa casa, observando o comportamento de Vossa Excelência. Já ouvi várias vezes Vossa Excelência dizer aqui nessa casa que o importante não é quem é o pai da criança, quem é o autor da matéria, mas o importante é que ela avance, seja discutida, seja votada, seja aprovada, quando traz benefícios para a sociedade. Então, nessa discussão do voto aberto, que é bom que o Brasil inteiro saiba que Vossa Excelência não fez uma proposição a reboque do grito das ruas. Vossa Excelência vem defendendo essa matéria há muito tempo, e o Senado há de fazer justiça, no sentido de reconhecer que Vossa Excelência sempre defendeu o voto aberto em todas as circunstâncias. Todos os dias tem passado pela nossa mesa pedidos de apoiamento para que o voto seja aberto só para determinadas matérias, que não inclua as autoridades, que não inclua o Procurador-Geral da República, que não inclua o Ministro do Supremo, mas Vossa Excelência tem sido de clareza cristalina. Para sermos absolutamente transparente, como devemos ser, o voto tem que ser aberto para todas as matérias, para todas as decisões. Se isso vai implicar em consequências maiores para os senadores, são ossos do ofício. Nós somos senadores da República e representamos a federação, uma unidade da federação, cada um de nós representa uma unidade da federação, e temos responsabilidade com essa atribuição, não tem jeito. Se isso, no futuro, vai nos indispor com o ministro do Supremo, porque teve um voto contrário ou favorável ao nome dele, paciência, é um preço que a gente tem que pagar. Se isso vai nos impor a necessidade de nos explicar para a sociedade o dia que fizermos a defesa de um voto contrário a um veto, e isso vai causar transtorno para um aliado ao governo em função da sua posição, é um preço que ele vai ter que pagar. Então, Vossa Excelência tem sido de uma coerência exemplar nessa casa, uma casa, digamos, de passagem, aonde todo mundo circula para o rumo dos holofotes, aonde tem holofote todo mundo quer estar presente para aparecer, mas na realidade Vossa Excelência, numa demonstração inequívoca de que os posicionamentos que Vossa Excelência defende são os mesmos e tem rumo e tem prumo e tem coluna dorsal, Vossa Excelência sempre defendeu. Hoje mesmo, acabei de ler há poucos minutos no Facebook alguém dizendo assim, o PT... deveria recuperar sua coerência votando a favor do voto aberto. E eu respondi imediatamente, mas o PT sempre defendeu o voto aberto. Nós nunca tivemos dúvida com relação a essa matéria. E o senador Paim é um dos precursores dessa discussão aqui no Senado. Então, nós temos que fazer justiça, Vossa Excelência. Seja qual for a matéria que nós vamos votar, nós temos que, todos nós, integrantes do Partido dos Trabalhadores ou de qualquer outra bancada, tem que reconhecer que Vossa Excelência é um baluarte na defesa do voto aberto para todas as votações. E com a admiração que lhe tenho, pode ter certeza que vou seguir como um bom discípulo o encaminhamento que Vossa Excelência fizer nessa votação, porque eu também defendo que fica melhor para essa casa, fica melhor para o parlamento, fica melhor para cada um dos senadores que a gente tenha todas as votações abertas. Se isso vai implicar em a gente ter que dar maiores explicações à sociedade, não tem problema. A gente vai ter que ter os argumentos suficientes para defender as nossas posições. Assim como a presidenta Dilma tem que apresentar uma justificativa para cada um dos seus vetos, o dia em que a gente for apreciar um veto, a gente vai ter que dar uma explicação, seja para derrubar o veto, seja para manter o veto. E assim, o voto aberto em todas as matérias é algo que vai fazer muito bem ao Parlamento, tanto ao Senado quanto à Câmara Federal. Vossa Excelência está de parabéns pela trajetória invejável.
Parabéns, Vossa Excelência, pela parte que faz, defendendo com muita consistência, com argumentos, com dados, a importância do voto transparente e aberto em todas as situações. Senadora Aníbal Diniz, meus cumprimentos. Senhora Presidenta, além desse tema, eu queria também dizer que fui relator na Comissão de Educação do Projeto 53/2008, que autoriza a repactuação de contratos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o chamado FIES. Esse relatório que fiz, fundindo a proposta de 3 senadores, vai facilitar o pagamento das dívidas assumidas pelos estudantes que, depois de formado, encontram dificuldades para fazer o pagamento, não se negam a pagar e querem renegociar. Eu tive a alegria de ser o relator na comissão importante como a de educação. Agora a proposta será encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos. Além de confirmar o projeto que levou a assinatura de 3 senadores, entre eles Expedito Júnior, Sérgio Cesarenco, sugeri 2 emendas de redação para aperfeiçoar o texto. Também tramitavam ali o PLS do senador Cristóvão, que vai na mesma linha, como eu dizia aqui, além do Expedito Júnior, da senadora Sérgio Cesarenco, todos com o mesmo objetivo, garantir a negociação do FIES para que os estudantes pudessem pagar suas dívidas. Entre 2007 e 2009, ocorreu intensa mobilização social, encabeçada por estudantes que foram financiados pelo FIES, articulados pelo chamado FIES Justo. Com esse contexto, o governo foi sensível, adotou medidas com a finalidade de melhorar a situação dos devedores, dando nova forma ao FIES. as mudanças deram resultado, o que demonstrou pelo crescimento do número de contratos que foram pagos. A expectativa é com essa nova negociação é que sejam assinados 400 mil novos financiamentos ainda em 2013. Hoje, já se beneficiam com essa medida da presidenta Dilma, com empréstimos, mais de 870 mil alunos, aproximadamente 12% das matrículas de graduação do ensino superior privado. É bom lembrar que o MEC é sensível a essa questão, já tivemos uma negociação, estamos agora construindo para outro entendimento. Quero ainda, senhora presidenta, registrar a importante reunião que teve a bancada gaúcha nesta manhã de quarta-feira com o ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, para tratar de investimentos nos aeroportos gaúchos, principalmente nas regiões onde o Rio Grande mais precisa. Na semana passada, a presidenta Dilma anunciou o programa de investimentos em logísticas para aeroportos, e entre eles estavam os do Rio Grande. No programa, 689 aeroportos serão contemplados em todo o país, onde, na primeira leva, serão atendidos 270, onde 15 estão lá no nosso Rio Grande do Sul. O valor total de investimentos nessa primeira fase é de 7,3 bilhões, sendo 310,8 milhões destinados ao Rio Grande do Sul. Os aeroportos gaúchos a serem contemplados pelo Programa de Investimentos em Logísticas para Aeroportos estão localizados nos seguintes municípios: Alegrete, Bagé, Caxias do Sul, que não estava, e nós trabalhamos para que isso acontecesse, Alegrete, Bagé, Caxias do Sul, Erechim, Gramado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Vitória do Palmar, São Borja, Santo Ângelo e Uruguaiana.